Alerta de gatilho. Este episódio contém relatos de violência física. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de violência, procure ajuda. Saia de perto da pessoa que fez a violência, procure refúgio com alguém de confiança, denuncie a violência. Lembre-se que você não está só e que existem pessoas que podem ajudar. Os números de telefone para emergências são: ligue 180 para denunciar violência contra a mulher, ligue 100 para denunciar violações de direitos humanos e ligue 190 para denunciar violências em geral. Mas dê sempre preferência aos atendimentos segmentados. Você também pode procurar ajuda em organizações especializadas como Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, e na Casa da Mulher Brasileira. Procure também ver se existe ouvidoria específica na sua cidade para denúncia de LGBTfobia. Se cuide sempre e tenha um bom episódio. Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Eu vou dar um recadinho antes da gente começar o episódio, para falar que o Sapa Justa agora está oferecendo um conteúdo extra exclusivo para as pessoas apoiadoras desse podcast. Então, se você é uma pessoa que valoriza o nosso trabalho e deseja ter acesso a conteúdos especiais, com perguntas extras dos nossos convidados aqui, considere tornar uma pessoa apoiadora do podcast. E para apoiar o podcast e ajudar a manter ele no ar, é só você entrar no apoia.se/sapajusta. E se você não tem como apoiar financeiramente, você ajuda muito divulgando nossos episódios. Agora vamos falar aqui. Tem que apresentar nossas convidadas e tal, porque... Por favor, Cibele, se apresente para a gente.
Olá, pessoal, olá todo mundo que está ouvindo a gente. Eu sou Cibele, sou uma mulher cis, lésbica e pratico jiu-jitsu desde os 12 anos de idade. Sou profissional de educação física e sou faixa preta de jiu-jitsu. E atualmente eu trabalho com projetos do esporte voltado para o gênero e estou tocando aí um projeto de defesa pessoal para mulheres há um longo tempo já, e vim trocar um pouquinho de experiência aqui com vocês.
Maravilhosa. E com a gente aqui também, Sara, por favor, se apresente pra gente.
Boa noite a todos. Me chamo Sara, meu pronome é ela dela. Eu sou uma mulher cisgênera negra, aqui de Maceió, Alagoas. Sou formada no curso de licenciatura em dança pela Federal de Alagoas. Trabalho com o Vogue, especificamente a dança Vogue. Mas os meus eixos de debate é raça, gênero e sexualidade. E aí, fui apresentada, né? O universo me apresentou a defesa pessoal. E a partir disso, né? Eu venho experimentando esse lugar, esse mecanismo, né, de defesa aí.
Maravilhoso. Você vai ter que voltar aqui e falar de Vogue. Eu amo batalha de Vogue. Eu vou em várias aqui em Belo Horizonte. Débora, por favor, se apresente também.
Adorei, também adoraria escutar mais sobre Vogue mesmo, acho massa. Oi, eu sou a Débora Medeiros, sou a mulher cis, lésbica, branca de Fortaleza. Eu moro em Belém já faz mais de 10 anos. Meus pronomes são ela e Danela e eu pratico Muay Thai há 2 anos. E comecei com defesa pessoal e kickboxing em 2018, então eu fiz meio um pouco essa mudança assim, do kickboxing para o Muay Thai há pouco tempo. Eu também pratico Modern Anis, que é uma luta de bastão criada nas Filipinas desde 2019.
Vocês estão vendo, né? A gente está muito chique aqui de convidadas hoje. Vou dar uma contextualização de como a gente chegou nesse tema, que a Débora, que deu a ideia, né, que está aqui participando, lá no grupo de Telegram do Sapo Justo, a gente comenta sobre coisas interessantes. E tem um tempinho que ela deu essa ideia, que eu acho muito importante, da gente tratar a defesa pessoal também como pessoas que estamos, né, em certa vulnerabilidade, tanto mulheres como LGBTs, em todos os casos. E aí eu chamei a gente aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou leiga nesse assunto, dei uma pesquisada, mas a gente vai conversando aqui, a gente vai, acho que vai chegar num ponto muito interessante. E eu queria começar no básico mesmo. Eu queria que vocês me contassem o que é exatamente a defesa pessoal.
Bom, talvez eu possa dar um pouquinho. Eu acho que a Cibele e a Sara estão mais qualificadas de conhecimento, mas eu vou dar um pouquinho do que eu sei. Então, o que eu penso muito de defesa pessoal, que eu tenho observado no contexto que eu aprendo, é que tem várias maneiras de ensinar defesa pessoal, né? Você tem artes marciais como karatê, você tem esportes de combate como kickboxing, até disciplinas que foram desenvolvidas como defesa pessoal, que, por exemplo, o Vendô, que é o que eu aprendi, ou o Krav Maga, né? Que também é desenvolvido pelo Exército de Israel e tal, e é usado muito como defesa pessoal em outros países. Então, acho que depende muito do lugar que você treina. Às vezes, uma arte marcial ela é ensinada como forma de defesa pessoal, apesar de haver outras maneiras de aprender, né? Há pouco tempo, eu conheci um pessoal de um dojo em Leiden, de Leiden, né? Nos Países Baixos, que elas aprendem karatê misturado com luta de bastão, misturado com defesa pessoal. Então, o foco é bem esse, assim, de colocar em prática as coisas da arte marcial para você aprender a se defender. Então, acho que depende muito do lugar. A defesa pessoal pode ser várias coisas juntas.
Ah, você fazer defesa pessoal, dependendo do lugar, pode ser exatamente alguma arte marcial, algum tipo de luta específico,
Sim,
não é isso?
pelo menos é o que eu observo aqui.
A defesa pessoal, ela pode ser um fragmento das técnicas de esporte de combate, né? E aí, através dessas técnicas das diversas lutas, a gente consegue criar, né, uma memória muscular que lembre a gente no momento de defesa, né, aquilo que a gente treina na academia. Eu entendo que a defesa pessoal, ela vai não somente de um movimento, né, que ela começa na autodefesa verbal, seguindo para vários outros tipos de autodefesa. E eu acredito que a autodefesa física é o estopim, né, daquilo que a gente chama de defesa pessoal propriamente dita, como um efeito surpresa mesmo, né?
Não necessariamente, então, se uma pessoa ela fez jiu-jitsu na vida dela, ela tem as habilidades para fazer a defesa pessoal.
Exatamente. Inclusive, a proposta do projeto é convidar corpos e corpas que nunca experimentaram luta, né? E dar sentido àquele corpo, né? E fazer com que elas entendam que o seu corpo pode ser um instrumento de defesa, né? E aí entra esse recorte do gênero de que as mulheres, por muitos anos, tiveram várias restrições, né? Sobretudo de modalidades esportivas, né, que colocasse o corpo em movimento, né? Historicamente, a gente pode lembrar que quando existiam, né, nos Coliseus, os grandes embates, o único momento que a mulher poderia fazer parte era para torcer, né? E aí por isso que ficou esse nome gravado de torcedora, né? Que elas retiravam seus lenços e ficavam torcendo, porque era o único movimento e a única ação que elas poderiam estar ali presente fazendo, prestigiando aquele momento, né? Jamais com o corpo em movimento, muito menos em combate.
A defesa pessoal, ela também contempla, antes de, digamos, partir para uma defesa física, outros tipos de ensinamento, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre essa parte? Eu acho que seria interessante no podcast, já que a gente não vai conseguir aqui ensinar movimentos de luta.
Então, antes de trazer esse ponto que você pediu agora, eu gostaria de falar assim, que eu sou uma pessoa que atualmente, né, pratico defesa pessoal dentro do projeto que a gente tem aqui em Maceió, né, projeto da Cibele, que é defesa pessoal para mulheres e o público LGBTQIAP+. E para mim tá sendo assim uma descoberta, sabe? É sobre saúde, é sobre dignidade, é sobre poder entender que o meu corpo ele é o principal, assim, que eu preciso cuidar e que tá sempre no front, né? Eu venho das lutas, mas das lutas da vida, da correria, do corre mesmo, de estar aí ecoando vozes e me colocando no mundo. E como que a defesa pessoal atua positivamente para eu compreender que o meu corpo, ele é o meu mecanismo de defesa, né? E aí as aulas me mostram isso, né? Então, assim, tá sendo uma descoberta incrível para mim, né? Específico.
Ah, muito bom. A gente pode, então, voltar um pouquinho, antes da gente ir para o que eu perguntei, né, de defesa, como é que foi para cada uma de vocês o encontro com a defesa pessoal? A Sara começou a contar um pouco, que eu achei muito interessante, mas como é que vocês chegaram? Falaram, não, quero fazer defesa pessoal, e como é que está sendo esse processo?
Então, posso contar um pouco de como eu cheguei no Vendô, né, que é a defesa pessoal que eu aprendi. E ela foi desenvolvida especialmente para mulheres. Ela trabalha muito com essa questão do elemento surpresa que a Sibeli falou, né, de você se impor, né, essa coisa do empoderamento, de você se impor com o seu corpo, com a linguagem corporal, é muito importante. E assim, eu comecei porque elas tinham uma parceria com a universidade onde eu estudava, então tinha aulas mais baratas para estudantes de lá. E aí eu comecei a ir, assim, e foi muito legal, porque antes eu nado, né, desde que eu sou pequena, mas fora natação eu nunca tinha feito nenhum esporte. Então foi também um movimento de, tipo, ganhar, tipo, confiança para fazer um esporte mais tido como mais pesado, como kickbox e tal, que precisava de condicionamento físico melhor. Então também essa coisa do vindo ajudou também a ir para outros tipos de esporte de combate também. Mas foi bem nesse sentido de conexão com o corpo, de empoderamento. A gente fazia muitos. Como é que se diz? Meio que role-playing, né? Que você simula situações, como, por exemplo, você está no transporte público e tem alguém te encarando, o que que você faz? E aí a gente ia trocando ideias de como fazer para confrontar a pessoa, em que nível você quer confrontar, que nível de conflito você quer evitar e tal. Esse tipo de coisa era muito interessante também. E hoje em dia eu uso muitas coisas meio que por instinto, assim. Tem coisas que eu nem penso mais que eu tô fazendo, tipo, não sair do meio do caminho de caras. Que você fazia meio que, era meio que um jogo para ver se o cara saía da frente ou não. E hoje em dia eu realmente não saio, normalmente. E foi uma coisa que a gente treinou na defesa pessoal, por exemplo, né? Então foi bem uma jornada de empoderamento nesse sentido.
Não sair do meio? Como assim?
Sei lá, você tá andando na rua e aí tem um cara andando na mesma direção. E o que eles fazem, eles esperam que você saia do meio, né? Que você dê um passo para o lado. E geralmente eu não faço mais isso. A minha
Ah, sim.
treinadora disse, ah, quando ela começou a fazer. Era meio que um jogo pra ela, se o cara sai do meio ou não. E geralmente eles saem. Quando eles, assim, é uma coisa consciente, né, pra outra pessoa. Eles não estão acostumados a que mulheres saiam do caminho, né? Mas quando ele percebe que não vai sair, eles realmente. Eu raramente esbarro com alguém. Tipo, realmente eles saem do caminho. E assim, é divertido fazer isso. Assim, eu não tenho medo de me chocar mais.
Gente, interessante.
E a defesa pessoal vai de movimentos básicos mesmo, simples, né? A gente costuma dizer isso no treino, assim, são movimentos simples que passam despercebidos na sociedade. Às vezes é um abraço indevido que a mão poderia ser no ombro e tá ali quase que por debaixo dos seios ou na cintura, e a gente realiza um movimento que retira aquela mão dali e demonstra o inconveniente, né? Ó, isso aqui tá me incomodando, como vários relatos que a gente tem aí, vê na mídia, né? Teve o caso. Emblemático de uma deputada, né, que o outro deputado chega por trás, né, e abraçando, e ela entende aquilo como uma importunação e um assédio também. E é aquele movimento que está ali, rodeando o nosso cotidiano, né, que vai também, quando eu falo da autodefesa, isso que Letícia falou, vai desde o olhar até um movimento mais avançado da defesa pessoal, né? Então, a defesa pessoal, ela está com a gente a todo momento. E a mulher, principalmente, que vive nesse modo alerta, porque ela está sempre com o corpo exposto, né? E quando a gente recorta esse corpo para fazer o recorte de raça e gênero, aí é que as agressões são mais violentas, né? E aí é que esse corpo ainda é mais machucado, não sabe se defender, por nunca ter encontrado uma maneira de se defender, faz o movimento reverso de se sentir fragilizado, né? E ficar. Até não aceite mesmo, né? Até não ter a consciência, ou, como o Letícia também falou aqui, de agir instintivamente. Mas, às vezes, o agir instintivamente pode se agravar na situação da violência, né? Causar um perigo ainda maior à vida, da vítima.
Às vezes a gente responde, né, sobre algum tipo de violência, mas como a gente não tem as técnicas, essa resposta nossa pode nos deixar mais vulneráveis, né?
Exatamente. Você fez a pergunta agora de como a defesa pessoal chegou na minha vida, e ela não veio exclusivamente do jiu-jitsu. Ela veio da minha vivência enquanto mulher lésbica, praticante de jiu-jitsu, e aí depois eu me torno professora e começo a perceber, né, que aqueles homens que estavam praticando ali a luta não estavam passando o conhecimento da defesa pessoal, por exemplo, para as mulheres. E aí isso me inquietou muito, né? Então, em 2016, eu comecei a trocar ideia com o meu parceiro de academia, e a gente tem a mesma idade, treinamos juntos desde os 12 anos, e aquilo começou a me inquietar, porque eu não me sentia representada. E cadê as lésbicas aqui? Cadê os gays? Cadê as pessoas trans aqui no tatame? Né? Então, pô, comecei a me questionar do porquê essas pessoas não faziam parte dessas academias. Né? É claro que a gente consegue perceber visivelmente que o jiu-jitsu, né, posso falar com mais propriedade, é um ambiente predominantemente masculino e, por si só, né, já tem características machistas. Então, o primeiro passo foi combater atitudes machistas no tatame enquanto professora, que foi um desafio para mim, e de até me abrir mesmo, assim, abrir a minha sexualidade, de falar que sou uma professora lésbica e que as pessoas frequentam a minha academia sabendo da vida, das minhas orientações, né? Então, o primeiro desafio foi esse, e o depois foi falar sobre. E aí eu passei muitos anos, né, inibindo isso, assim, né, com medo de não atrair o público da academia, né? E tem uma questão comercial também, que eu dava aula na academia de outras pessoas. E hoje eu tenho meu espaço, a gente tem um nome próprio, né? Somos uma academia independente, e foi aí que a gente pôde colocar nossas ideias em práticas. Então, eu sei que quem frequenta lá a academia agora sabe dos rolês da professora Cibele e quais são as propostas pedagógicas da luta que ela ensina. Não é somente o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é só um caminho, Letícia, para a gente falar de um monte de assunto que está aí na sociedade.
Você transformou um espaço que você não tinha, né? Que na hora que você não tinha confortável para outras pessoas, né? Isso é extraordinário.
Ela é absurda. Puxando, né, esse gancho, é muito massa perceber que o CT da Cibele das Alagoas é um CT pioneiro, né, nessas discussões, pensando também que o projeto ele é gratuito, então assim, a gente consegue atender um público massa, né, a gente consegue ter um público que não tem mesmo condições socioeconômicas de estar nesses espaços, né, nessas outras academias, e a Cibele vem propondo isso, fazendo esse contraponto, né, pensando nesse lugar contracultural, dando a oportunidade de que corpos e pessoas se misturem naquele espaço e sintam o mínimo de dignidade, sabe? Não é também só sobre a defesa pessoal, porque a defesa pessoal, eu acho que ela é o combate, assim, uma coisa muito maior, né, do que a gente pode imaginar, mas ter esses espaços de luta e dizer que é possível, poxa, né? Tipo, eu nunca fui ensinada a esse lugar, né, de tipo, da defesa do corpo, usar o corpo como esse mecanismo, né? Eu venho da dança, inclusive na minha casa, o meu irmão, ele foi incentivado à luta, né, mas eu nunca fui. Então, assim, a gente sabe que isso estruturalmente, a gente sabe o que é isso, né? É a estrutura do machismo, é a estrutura do patriarcado, e como esses lugares são tirados de nós, entendeu? Então, assim, foi um presente da minha vida, né? Tá me aproximando da Cibele nesse lugar mais profissional. Sempre conheci a Cibele, assim, desde o primeiro momento, sabia que ela era uma pessoa incrível no que ela faz. Mas quando ela começa, de fato, falar sobre isso e colocar o corpo dela enquanto lugar de fala, assim, de conseguir ecoar. E não só querer se ver nas pessoas, mas querer quantidade, né? Porque, tipo, a representatividade, ela é massa. Enquanto a Cibele é essa figura, mas ela não quer estar só. Então, isso é o que faz sentido para mim, assim, acho que o diferencial, né, assim, que eu senti, disse, não, eu acho que esse é um lugar para mim e eu quero estar, porque ela não quer estar só, então eu posso contribuir, né, naquele espaço, assim, com o meu corpo, com a minha vivência e, sobretudo, com as minhas expectativas mesmo, enquanto mulher, enquanto a pessoa LGBT, eu acho que é muito massa, assim, tá fazendo essa troca com os instrutores, né, e, enfim, assumir os espaços também, né? Que, enfim, já tô falando bastante do projeto. E, enfim, vou logo falar da função.
Fale.
Eu faço a função que é de eixos transversais. Fui convidada pela professora Cibele para estar assumindo esse lugar no projeto. Então, não é só sobre a defesa enquanto corpo, mas a gente fala muito, né? Eu trabalho com as meninas, né? Com as pessoas lá. Esse lugar de falar mesmo. Inclusive, na última aula, eu falei sobre Conceição Evaristo, né, que é uma intelectual negra na luta aí feminista, que ela diz assim, que romper silêncios é o primeiro passo para a cura, né? Então, assim, você conseguir falar, você conseguir chegar naquele espaço, não só falar com o ecoar da voz, mas com o corpo, é de um protagonismo absurdo.
Ó, sensacional, né? Abrir portas e colocar mais gente e criar mais espaços. É isso que faz total sentido. E tava falando no começo do episódio que eu procurei bastante para poder gravar esse episódio assim que a Débora me mandou. E que eu tinha um objetivo que eu queria ver se eu conseguia achar vários lugares acolhedores para pessoas LGBTs em várias cidades do Brasil. E até esse momento aqui, gravando o podcast, eu não consegui achar em várias cidades. Tem o Piranha, é Piranha, eu acho, né?
Piranha de Duval.
Que é do Rio, e tem também uma em São Paulo.
Isso.
E achei muito pouco. Eu falei assim, nossa, mas vou gravar antes de achar, porque às vezes o podcast, as pessoas vão me mandar mais indicações, E assim eu consigo procurar, porque outras pessoas que eu conheço que procurei para falar sobre defesa pessoal, que já fizeram, falaram que ambiente de luta sempre teve essa coisa muito forte, que é muito heteronormativo, que é muito machista, que encontrava até, por algumas vezes, pessoas LGBTs que estavam repetindo padrões que são nocivos para a gente, porque também a pessoa não sabe agir de outra forma, porque está dentro daquele ambiente e não consegue se posicionar de outra forma que não seja a mesma violência que aquela pessoa tá sofrendo. Então, esse espaço que vocês fazem, a gente falar sobre isso, acho que é de extrema importância, porque tanto na conversa quanto também na coisa prática da defesa pessoal, a gente tem direito de nos defender. Ainda mais porque somos corpos super vulneráveis, né?
Sim, total. Cara, eu acho que, tipo, só adicionando a isso também. Quando eu vi os vídeos de vocês no Instagram, eu me senti, tipo, também no meu clube, assim. Meu clube é feminista e, cara, dá pra sentir a energia, assim, dos treinos de vocês. Eu achei muito massa. E eu vejo isso também, assim, no clube que eu treino. Eu acho que eu comecei a treinar porque era um clube feminista, era um clube para mulheres cis e trans. E também fundado por duas treinadoras lésbicas. Então, tipo, foi um lugar onde eu me senti acolhida, né? E hoje em dia eu treino em outro clube que é misturado também, né? Todos os gêneros. E já treinei em outros espaços e tal também. E você sente a diferença, assim? Se não tem uma proposta explicitamente, tipo, empoderadora, de não ser só aquela cara, aquela coisa dos caras meio que tentando colocar lá qual eles são fodões e tal. Viram, assim, a energia é diferente num clube, assim, com todos os gêneros, se não há uma regra de você ter uma troca de igual para igual, se não tem princípios feministas formulados e praticados, né, assim. Então, tipo, acho que isso faz toda a diferença. O que eu percebo muito em artes marciais é que tem muito essa coisa meio excludente dos homens, às vezes, né?
Eu acho que a Letícia já ouviu aquele comentário péssimo do tipo, você tá lutando que nem mulherzinha, sabe? Onde eu era a única mulher do treino. E eu cresci ouvindo essa piada e passando, sabe, assim, não tinha consciência ainda, né, de que essa brincadeira era ofensiva, né? Quando eu tomei consciência disso, que eu parei, que eu passei a me impor. E é esse movimento da autodefesa de, ó, não brinca porque isso, não brinca com isso porque isso me atinge. E da questão do próprio homem estar medindo força com a mulher na luta, sabe? Que sai daquele ambiente técnico mesmo da luta, onde a mulher muitas vezes consegue se sobressair ali, né? Tecnicamente, mas o orgulho, né? O orgulho hétero, assim, aquela coisa do macho alfa mesmo, assim, ele não permite. E muitas vezes acaba machucando a mulher. Então, por muito tempo na minha vida, eu fui muito machucada de levar joelho no meio das pernas, joelhada, assim, sabe? E o joelhão nos seios, e coisas que doíam e eu escondia, sabe? Então, ainda assim, eu consegui perceber ao longo do tempo que tinha naquele ambiente, assim, umas gotas de violência silenciadas. E aí eu juntei tudo isso, né, e comecei a refletir academicamente sobre como eu poderia utilizar o jiu-jitsu para levantar essa bandeira, né? E Sara fala muito isso, dessa questão da coletividade de abraçar as pessoas, mas é muito bonito ver quando a gente tem uma troca lá, que as pessoas começam a falar naturalmente dos episódios que já aconteceu, né, e do alívio que elas sentem de saber que existe aquele espaço. Então, né, a gente ainda está construindo esse grupo feminista, assim, ainda não é, né, o 100%, a gente está na engrenagem do projeto, mas a gente já está sentindo que ele é uma potência, porque cada dia a igreja lesbiteriana está trazendo mais uma, e mais uma, e mais uma, e a gente está formando um clã aí quase que sufragista, né? Que quando a gente vai olhar a história da defesa pessoal, ela nasce lá na Europa com essas mulheres, primeiro em busca de uma luta social, que era quase que o direito de existir, né? Direitos sociais, direito ao voto naquele momento especificamente, mas em algum momento o esposo de uma delas começou a transmitir o conhecimento do jiu-jitsu e essa mulher começou a passar o conhecimento dela para outras mulheres. E aí teve um grande dia que elas se organizaram e foi para o front, e quando chegou nesse momento, veio o efeito surpresa, que os homens e a polícia da época não conseguiu conter a quantidade de mulheres que estavam se defendendo, e se defendendo de várias maneiras, sabe, com implemento e lutando, E aí elas conseguiram terminar, expulsar uma manifestação de violência. Então, quando eu li essa história a primeira vez, eu disse, cara, eu tava ali na Europa fazendo isso. Sabe? Tipo, essa sou eu. Eu tenho que fazer algum movimento aqui para fazer o grande front agora dos novos tempos.
Maravilhoso, tá fazendo muito bem, né?
Eu acho que todo mundo se ajuda, né?
É interessante também pensar, né, Sibeli, que a luta, ela sempre parte de uma outra mulher, né? Então, assim, a nossa luta é fruto de outras lutas, de outras mulheres, né? E isso é muito ancestral, assim. Eu acho que sentir isso e entender e reproduzir de forma atual, né? De forma, enfim, consciente de que existe esse legado, né, de outras mulheres. E vocês fazem parte também disso, assim, é muito massa.
Eu fui num evento aqui em Belo Horizonte outro dia da visibilidade lésbica e vi uma mulher falando assim: ela resiste porque outras resistiram antes dela. E resisto agora para que as próximas que vierem também resistam. E aí a gente vai continuando isso, né? Acho que vocês falaram, assim, de uma forma muito interessante sobre a importância da gente criar um espaço. Já que não tinha, a Sibeli falou, já que não tinha esse espaço. Na minha vivência, eu fui lá e criei, agora eu tô fazendo para outras pessoas, né? Eu acho isso sensacional. Eu queria saber alguma situação que vocês acham que já tenham sentido a necessidade de usar as habilidades da defesa pessoal. Coisas que a gente poderia dar dicas para as pessoas que estão ouvindo aqui, que não são necessariamente movimentos de luta, mas que são movimentos de atenção que englobam a defesa pessoal. Alguma coisa que vocês acham que vocês aprenderam que mudou a vida de vocês e é uma forma essencial que a gente poderia falar aqui.
Eu posso dividir uma coisa simples, assim. Eu acho que confiar no seu instinto, porque eu acho que uma coisa que a gente está socializada como mulher, principalmente, é não confiar no que o teu instinto está dizendo, entendeu? Sei lá, você está num. Eu tive uma situação quando eu ia para a igreja há muitos anos, que eu cheguei, sentei no canto e o cara me olhou meio assim, sabe? E aí eu achei. Ai, tava sentindo umas vibes ruins desse cara. E aí simplesmente mudei de lugar. Eu pensei assim, ah, tô sentindo uma vibe ruim, não vou ficar aqui, porque no passado, antes da defesa pessoal, eu talvez tivesse pensado, ai, coisa da minha cabeça, tô sendo estranha e tal, né? Mas eu confiei no meu instinto, e eu acho que muitas das coisas da defesa pessoal que eu aprendi é isso, você vê que uma situação pode se desenvolver de uma forma desagradável para você, e você meio que fazer o que você precisa para sair dela, antes dela se tornar mais perigosa, né, digamos assim. Ou assim, meio de você impor limites, não deixar uma pessoa te abraçar se você não quer que ela te abrace. Eu já tive uma situação assim de, tipo, tá numa festa e um tio da dona da casa tá bêbado e o ele foi se despedir de todas as mulheres, ele abraçava de um jeito muito desagradável, assim. E aí ele tentou me abraçar duas vezes e duas vezes eu estendi assim a mão pra apertar a mão dele e aí ele me deixou em paz, assim. Então, esse tipo de coisa, sabe? Você tá já sentindo que você não quer que aquele seu limite seja ultrapassado, vai lá e coloca uma barreira, entendeu? Assim. Muitas dessas situações, eu acho que vivem disso, do agressor achar que você não vai fazer nada, ou que, como é uma coisa que está sendo explícita lá, ninguém vai poder fazer, dizer nada, né? Porque eu também pensei, não vou falar nada, porque ele vai pensar que vai tentar me apresentar como uma doida, né? Mas se você vai lá entre você e o cara e coloca uma barreira aí, e ele não pode dizer, ah, me dá um abraço mesmo assim, né? Porque aí a situação da sede fica clara. Então, acho que às vezes é muito isso, assim, você sentir que a situação. Se a situação está desagradável para você, confia nessa sensação e tenta técnicas assim sutis de já te tirar da situação, assim, de certa forma. Não precisa sempre do conflito de você entrar, sair no tapa com a pessoa, digamos assim, né? Mas de realmente colocar distância, colocar limites, ver que você está sacando que é o potencial assédio que você não vai deixar acontecer se você puder, né? Acho que tem muito isso também.
Nossa, essa dica é perfeita. Eu custei aprender isso. Já muito nova, eu ficava assim, ah, não vou achar que eu sou chata. Mas depois que aprendi também, não dei mais margem. E isso de confiar no instinto que você fala é essencial. A gente tem alguma coisa que não é sem motivo, né? Porque a gente vive esse tipo de coisa o tempo todo. Então, muito boa. Eu acho que é sempre bom
Sim.
pontuar
E só
isso.
mais uma coisa assim, que eu lembrei agora também, que é uma coisa que a gente não aprende muito a fazer, né? Mas uma das coisas da defesa pessoal também que a gente falava muito nos treinos é tipo, você falar com pessoas diretamente, porque muitas dessas coisas acontecem em público, né? No transporte público, na rua, tem outras pessoas ao redor, e de você nominar a situação, né? De, sei lá, ter alguém te assediando no trem ou na rua, e você falar diretamente com alguém que está lá passando e dizer, olha, eu estou desconfortável, essa pessoa tá me seguindo aqui, você pode me ajudar? Tipo, pode ficar aqui comigo um minuto, ou vamos chamar a polícia, vamos fazer alguma coisa. Porque só de você falar com outras pessoas que alguma coisa está acontecendo e nomear claramente, elas também se sentem mais seguras para ajudar de alguma forma. Porque quando é uma coisa que você está falando com a pessoa, às vezes de um tom muito informal, às vezes quem está passando acha que é só um conflito entre pessoas que se conhecem, por exemplo, né? E se você disser, não, esse cara está me seguindo, não, esse cara está me assediando e tal, você pode me ajudar, vamos comigo até essa loja aqui juntos para não ficar sozinha e tal, isso também ajuda. Isso também dá uma vergonha, né, para a pessoa que está assediando. Geralmente eles esperam que você não fale do que está acontecendo para pessoas que estão em volta, né? Acho que isso também é uma boa técnica.
E isso expulsa muito, né, o agressor, né, esse tipo de movimento, né, porque tudo que ele não quer é ser visto, né? Então, dá visibilidade a ele, ele naturalmente vai querer sair daquele lugar, né, porque ele vai ser pego. E eu acho que você falou uma coisa muito importante aí, que é a questão da comunicação, da gente estar sempre sinalizando aquilo que incomoda, né? É muito importante dizer isso. E eu demorei a começar a falar sobre isso. Oh, isso aqui tá doendo. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas isso aqui é uma besteira. Besteira para quem? Isso está doendo no meu pé, né? E uma outra coisa importante com essa questão dos espaços, né? Você está sempre visualizando, quando chegar no ambiente, né, de forma panorâmica, de que forma você conseguiria sair daquele espaço. Né? Então, qual é o lugar, a porta mais rápida de saída daqui? De que forma eu sairia de um banheiro, né, de uma situação do cotidiano mesmo? Né? Até um Uber mesmo, né, que se for entrar no Uber e tiver o primeiro sinal de sensação de insegurança ou de assédio, você começar a comunicar para alguém. Né? Em Alagoas existe até um aplicativo, não sei se existe em outros estados, mas em Alagoas existe até um aplicativo, que é uma rede de uma deputada feminista aqui, que criou, que você aciona, do aplicativo você aperta quando é uma situação de violência, e automaticamente esse botão vai direcionado para a polícia. E hoje a gente tem uma patrulha Maria da Penha muito forte aqui em Alagoas, muito atuante, que funciona 24 horas. Então foi um grande ganho essa tecnologia. Né? Mas sempre que possível tá enviando a localização no transporte para alguém, né? Ou no caminho de casa mesmo, né? Porque tem ainda, né, aquele temor da rua escura, de atravessar uma rua escura sozinha, né?
Comunicar, né? Sempre importante.
Sim. Eu assim, com pouco tempo, né, de contato com a defesa pessoal, eu venho me fortalecendo, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre e de identificar as violências, assim. É, lógico, né, o movimento, a universidade, né, quando a gente entra na universidade, a gente recebe várias informações, e a partir daquele espaço é que a gente começa a entender muita coisa, inclusive as violências desse espaço institucional também. Mas os espaços do dia a dia, assim, o meu corpo hoje, eu já sinto que ele já chega mais atento, né? Acho que isso que a Sibeli falou, junto com a Débora, também é muito interessante, o lugar de ficar atento aos espaços, né? Se tem lugar, já comunicar as pessoas, acho que falar mesmo, né, sem medo. Porque a gente tem medo de retaliação, porque isso é histórico, né? Todas as vezes que mulheres falam, nós somos negadas de todas as formas, né? A gente é colocada como essa pessoa que tá falando besteira. E a gente cada vez mais precisa se fortalecer nesse lugar também, né? E aí a defesa pessoal vem me trazendo essa consciência de que eu posso falar, de que eu preciso falar, né, se eu tô sentindo que não tá bom pra mim. Acho que exercer a fala junto com esse corpo também, sabe, que cada vez mais vem compreendendo os mecanismos de como sair de algumas violências mesmo, físicas.
Vocês estavam falando sobre essas dicas, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos, né, era criança, que tem muito a ver com alguns pontos que se levantaram. Porque eu tava indo pra escola, e aí na esquina eu vi um cara que me deu a sensação suspeita. E aí eu não fui com a minha intuição. Falei, não, não vou ficar aqui achando qualquer coisa. Continuei andando. E eu lembro de ter aí perdido a primeira vez uma da minha pouca inocência. Porque eu pensei assim, ah, se for me roubar, não tenho dinheiro mesmo, não tem nada para me roubar. Foi o que eu pensei. Tipo assim, muito nada a ver, mas eu era criança, né? Aí o cara começou a falar comigo, uns papos super estranhos, ficou andando do meu lado. Até que, um certo ponto, ele falou uma coisa muito absurda, do tipo assim, ah, você já viu uma arma de fogo? E aí eu falei que não tinha visto, não sei o quê. E aí ele falou, ah, ele falou assim, se você não quiser ver, é melhor você me dar um beijo. Uma coisa desse nível. E eu fiquei, tipo, em choque, né? Só que aí a minha reação foi fazer um escândalo, começar a chorar e gritar naquele exato momento. E foi o que meio que me livrou daquela situação, porque as pessoas começaram a morar perto de uma outra escola, começaram a chegar uns carros assim, e ele não quis atenção, aí eu saí correndo em direção à padaria. E não aconteceu nada, ainda bem e tal. Mas que é um ponto de, tipo assim, não estar prestando atenção, às vezes, no que está acontecendo, ou prestar atenção e subestimar a minha segurança por uma. Ah, naquele caso, eu acho que era inocente mesmo, porque eu era muito nova. E depois, pelo menos, eu tive a reação, né? Não me reprimi e consegui sair daquela situação, me alertar, mesmo sem nenhuma técnica de defesa pessoal. E eu acho que uns outros pontos a gente, às vezes, anda não prestando muita atenção, ou com fone de ouvido, né? Então, às vezes, tirar um fone de ouvido, algumas coisas assim também, eu acho que é importante. Infelizmente, a gente tem que ter esse tipo de atenção, né?
Nossa, Letícia, eu sinto muito isso acontecer com você, mas eu acho que é justamente isso que você falou, acontece muito com adolescentes. Porque é justamente isso, é essa fase que você, às vezes. Eu vejo muito hoje em dia crianças, tipo minha sobrinha, como bebê, ela já mostra quando ela não quer que você pegue no braço, quando ela quer primeiro ver quem é você antes de ter um contato físico. Mas na socialização a gente vai perdendo isso, né? Você escuta muito, ah, essa menina é enjoada, porque ela não quer ser tocada por estranhos, né? Digamos assim. E aí, quando você chega na adolescência, você já tá um pouco mais naquela. Você tá reprimindo os seus instintos, porque é isso que você aprende quando você é, tipo, criada como menina, né? Isso também é um ponto muito forte, assim. Acontece muito na adolescência, esse tipo de assédio, né? Mas que bom que você teve a reação certa, né? Assim, o que realmente te tirou da situação. Não.
Eu comecei a praticar jiu-jitsu aos 12 anos, e aí eu nunca precisei utilizar o jiu-jitsu como uma ferramenta para me defender. E aos 15 anos é o único momento que eu utilizei, e assim, até talvez eu não tive noção que era uma defesa pessoal, assim, que era o nome defesa pessoal. Eu agi instintivamente mesmo com aquilo que meu corpo já tinha do jiu-jitsu, né? Quando eu sofri uma agressão do meu pai. E aí ele embriagado partiu para bater em mim e minha irmã ao mesmo tempo. E aí, entre o caminho entre a minha irmã e ele, eu interferi, né? Derrubei, dei uma queda e dei um golpe. E isso é muito muito forte para mim, porque pega muito, porque foi a primeira vez, né, de várias agressões que eu consegui neutralizar e dizer, a partir de hoje você não me bate mais. E depois de um tempo que eu comecei a pensar sobre isso, assim, ele nunca mais me bateu depois desse episódio, né? Talvez ele não esperava ali que eu encaixasse um golpe nele e parasse, sabe? E quantas crianças não estão sendo violentadas enquanto a gente está conversando e não sabe se defender, né? Então, eu vejo essa questão da defesa pessoal muito complexa no sentido de falar sobre isso mesmo, desse corpo que vai se inibindo porque muitas vezes as famílias não falam sobre, né, de onde tocar, por exemplo, no corpo, né, ou de permitir muitas vezes isso, porque a gente está falando aqui de um lugar, né, complexo fora de casa, mas muitas vezes a violência está ali ao lado da gente, né, e passa despercebida.
Muito forte, assim. Enfim. Numa das aulas, né? Agora eu fiquei refletindo, escutando tudo, vendo a galera fazer os movimentos e tal. E aí, uma das instrutoras, a Sani, disse assim: é bom a gente também fazer o exercício de não falar para todas as pessoas, sabe? Que tá praticando, ou que conhece, ou que sabe. Eu mostro aqui, faz aqui em mim. Porque, por conta disso, né? Muitas das vezes essas violências é do primo, é do irmão, é de alguém que mora com você. Então, assim, é lógico, né, a gente precisa compartilhar a informação de que a defesa pessoal está aí, mas enquanto indivíduos, assim, enquanto mulheres, enquanto pessoas dissidentes, é importante também, né, a gente ponderar essas falas, principalmente porque a gente não sabe de onde essa violência parte, né? E o nosso elemento, um dos elementos principais, é o elemento surpresa, né? Pegar essa pessoa que vai nos agredir de surpresa, né? E muitas das vezes é muito próximo essas pessoas de nós.
Nossa, sim. É, sinto muito, Sibeli, por isso, porque eu acho que, infelizmente, é uma coisa muito, muito comum. E a violência, principalmente quando você é criança ou dentro de casa, ela te afeta de uma forma também com a nossa autoestima, né? Isso mexe com a nossa autoestima e fica difícil da gente se defender do outro se a gente tá se sentindo que se tem isso dentro de casa, é meio complexo. Eu tenho algumas. Já passei por coisas do tipo também, então eu sei que não é fácil. É,
Mas,
sinto
Letícia, você
muito.
sabe que depois daquele dia, eu me senti, sabe, assim, muito mais, com muito mais vigor, sabe, de entender, tipo, aqui não mexe, sabe, agora tem um limite.
Colocou um limite, né? Sim, importante.
Isso, na realidade, tipo, apesar de, por muito tempo, ter sido um trauma, hoje eu carrego isso como um troféu mesmo, tipo, caramba, eu consegui derrubar aquele cara. E foi muito importante para mim naquele momento, isso.
Sim, quando a gente coloca nossos limites, com certeza é incrível. E faz a gente pensar também o quão é importante. A gente está falando aqui sobre talvez um recorte de mulheres, pessoas LGBTs, mas essas também, né, na questão de adolescentes, crianças, o quão importante seria se tivessem mais acesso, né? E num ambiente que fosse. É, a gente. Que o ambiente proporcionasse também. É, acolhimento, né? Que é o que vocês abordaram aqui de uma maneira muito importante. É, vocês acham que existe algum tipo de abordagem diferente, específica, que são adotadas para esse ambiente ficar mais inclusivo? Eu acho que vocês falaram um pouco, né? A Sara falou sobre conversa. É, também acho que só de ser uma mulher LGBT que tenha propostas, eu acho que já faz diferença. Mas o que vocês acham assim que tem de importante para fazer esse ambiente mais de um acolhimento total assim para as pessoas LGBTs, mulheres?
Só compartilhando um pouco do clube que eu treino em Berlim, eu acho que uma das coisas mais legais é que realmente você não tem essa coisa de tipo, tem que chegar no nível tal e só a partir daí você é boa, todos os corpos são bem-vindos, né? Não tem essa coisa de um tipo de tipo físico ser tido como melhor para fazer aquela atividade física, de empoderamento mesmo, né? De você dar feedback positivo, mas também dar um feedback de técnica quando uma pessoa já tem um pouco mais de experiência, ele tá treinando com outra que tá começando e tal. Eu acho que isso é muito bom, assim, de você se sentir suficiente, sabe? Independente do nível que você tá, você se sentir suficiente e sempre aprender mais. Eu acho que isso é muito importante, assim. Porque eu acho que principalmente em alguns clubes, assim, como isso é muito aquela coisa, ah, tem que ser fodão, tem que saber tudo, não pode mostrar nunca que, sei lá, tá com alguma lesão, por exemplo. No clube a gente começa com uma rodada de apresentação e uma das perguntas que você pode responder é se você está com alguma lesão, ou sei lá, se você está com cólica, ou se você está bem para treinar, se tem alguma coisa que você não pode fazer, e se adapta o treino para um movimento que você não pode fazer. Eu acho esse tipo de coisa muito saudável, assim, muito acolhedor.
É muito próximo do que a gente constrói aqui, Letícia, em Maceió, né? É muito massa, assim, além da equipe técnica, né? Perceber que precisa ter ética, precisa, enfim, ter a maneira que se fala, como fala, né? A gente tem dois instrutores, homens, né, cisgêneros, que eles têm, a gente tem esse cuidado, né? De tipo assim, eles só vão se aproximar com permissão, se for tocar, tem que perguntar. Então, assim, tem todo uma base mesmo, um estudo para a gente entender enquanto equipe que a gente precisa ter essa sensibilidade com essas pessoas que estão chegando. E também, né, dizer assim, ó, é para todo mundo, chega aqui, se tá afim, vai fazer, se não tá afim, fica olhando, entendeu? Assim, deixar o máximo de conforto possível. Inclusive, a gente vem, né, estudando bastante as questões de raça, gênero, sexualidade. Então, acho que minimamente, né, para pessoas trans que estão ali, pessoas dissidentes de sexualidade, se apresentar enquanto ela dela e falar os pronomes, eu acho que isso é muito bacana, né, das pessoas enxergarem pelo menos que há uma preocupação naquele espaço, né, sentir que realmente é pensado para essas pessoas e que elas são a protagonista daquele espaço. E ponto, sabe? E que isso.
Com relação ao nível técnico, não é mesmo? Corpo e movimento, né, na defesa pessoal, a gente trata com muito cuidado também de respeitar os limites de cada um. Então, como a Débora falou, aqui no nosso projeto também todo corpo é bem-vindo e a gente tenta começar dos movimentos mais simples, né, aos mais complexos. E a gente sempre está, a cada aula, repetindo o movimento da aula anterior e relembrando e reforçando para elas também. Com todo o cuidado, né? E passar para elas que não necessariamente você precisa vir de uma luta, né? E a gente está aí com várias pessoas, até uma pessoa de uma mulher de 50 anos que disse que achava que não conseguiria realizar um movimento, e ela conseguiu executar naquilo que foi possível dentro da limitação de corpo dela. Então é também
para isso,
né? Que você está aqui fazendo o que é possível.
Ai, sensacional. Quero ir para Alagoas. Como é que faz?
Bem.
Tem muito mapa. Vocês já sabem que tem um lugar para ser acolhido aqui e um monte de praia para mergulhar. Um monte de praia bonito para mergulhar.
Ai, eu sou mineira, né? Então, se você quer me convencer a ir num lugar, só falar que tem praia.
Praia.
Não, é muito soma, cara. Tá horrível.
Quando eu amo. Quando a gente não tinha um lugar mesmo, assim, um espaço físico, a gente ia para as praças, as praias, né? Ficou só, amava o tatame, marcava o encontro, divulgava nas redes sociais e era para quem quisesse aparecer. E aí, às vezes, até o professor Henrique Camilo, né, que é o meu parceiro, dizia: a gente vai para lá sem avisar ninguém, será que vai dar certo? E aí super dava, porque ia passando um, ia chamando o outro, aí de repente a aula estava acontecendo.
Sensacional. Eu vou pedir, com certeza, quando a gente for caminhando para o final, para as pessoas que estiverem ouvindo, que conheçam na cidade outras iniciativas tão legais quanto as que vocês contaram aqui, que mandem para a gente, porque eu acho que talvez a gente seria interessante ou divulgar no podcast, no próximo episódio que eu gravar, eu divulgo de novo, e também nas redes sociais, porque eu acho que todo mundo, em todas as cidades, merece um lugar acolhedor, assim, e com todos esses pontos que vocês falaram, né?
Só para reforçar aqui, no Rio tem o Piranhas, tem um projeto também de uma faixa preta de jiu-jitsu chamado Empoderadas. Não tem abertura exclusiva para mulheres, assim, para o público LGBT, mas é um projeto grande também chamado Empoderadas. Tem o Piranhas Team, esses são os que eu conheço, né? Em São Paulo também tem um, com o Leon, a gente estava até no encontro agora, no último final de semana, virtualmente, falando sobre isso também. E em BH eu já vi alguma equipe de Krav Maga se reunindo também, eu não vou saber o nome agora, mas eu sei que existe, né? E eu acho que a partir dessa nossa conversa aqui, a gente vai descobrir outros caminhos que estão por aí espalhados.
Assim espero. Eu sei que em Belo Horizonte tem aqui na Casa Tina Martins, que estava tendo, não sei se era gratuito ou com algum, tipo, quem pudesse poderia contribuir, mas eu acho que era exclusivo para mulheres. Mas eu não sei, me mandaram isso, eu não consegui investigar ao fundo. Mas eu vou fazer esse trabalho aqui que a gente vai pedir para as pessoas mandarem, elas já vão mandar para a gente. Queria que vocês me contassem uma situação em que vocês atribuem essa situação à confiança que vocês adquiriram através da defesa pessoal. E como a defesa pessoal afetou positivamente em situações cotidianas mesmo da vida de vocês.
Então, acho que tem uma situação, pouco antes de eu sair do trabalho que eu tava, que teve muito essa vibe de transferir a vergonha para o agressor, sabe, assim. A gente estava num encontro informal do trabalho e aí um dos professores, que era meio que um dos chefes, assim, tinha bebido muito. E assim, eu não tenho quase interação com ele e tal. E ele chegou uma hora, eu já estava indo embora com uma colega também, que tinha o mesmo caminho de casa. E aí ele chegou assim, realmente muito perto, sabe? Tipo aqueles caras que vão falar com você no clube, sabe? Tudo bem que estava alto lá, né? Muita gente conversando no espaço fechado, mas foi uma coisa assim muito desagradável de meio que não respeitar o meu espaço, né? E ele começou a, tipo, falar umas fofocas lá, pra colocar meu trabalho pra baixo, sabe, assim. Como se eu tivesse conseguido uma vaga lá só porque alguém lá da comissão.
É isso,
Essas coisas
gente.
bem fodas, assim. Alguém lá da comissão tinha também uma esposa que fazia o mesmo trabalho, e o cara defendeu, sabe? Essas coisas assim de, ah, não, você só conseguiu porque um homem queria apoiar a mulher dele e tal, né? E aí, o seu trabalho é parecido e por isso ele defendeu o seu trabalho, assim. Foi horrível. E na hora eu fiquei assim meio chocada, porque, tipo, meu trabalho nunca tinha tido esses rolês, sabe? Eu trabalhava numa equipe super ótima, com uma professora feminista e tal. E aí, tipo, a minha colega também ficou, nossa, o que foi isso, né? Porque na hora, tipo, dei uma desconversada e fui embora, né? Mas, cara, eu não consegui dormir, eu tava com ódio do que tinha acontecido e com vergonha de não ter reagido na hora, né? Ok, eu lembrei da defesa pessoal disso. Ah, a vergonha não me pertence, né? Quem fez a merda foi ele. E aí eu meio que rascunhei o e-mail falando, olha, eu não achei agradável a situação, eu não quero esse tipo de interação, não é profissional, próxima vez eu não quero saber dessas fofoquinhas e tal, e se a gente for continuar trabalhando, eu quero uma relação profissional, e foi muito desagradável para mim e tal. Enfim, nomeei o que tinha acontecido, né? Salvei o e-mail, fui dormir. E aí consegui dormir, e aí no outro dia de manhã eu mandei o e-mail e, enfim, fui fazer esporte, deixei, né? Aí quando eu voltei pra começar o dia de trabalho, o cara já tinha respondido e tava, tipo, super, ah, não, desculpa, e aí tentou dar uma explicada do o que que ele realmente queria dizer, e falou, ah, não, vamos telefonar, não quero que você fique com esse mal-entendido, né? E aí, tipo, eu só respondi, ah, não preciso de telefonema, eu só queria dar esse feedback que não foi agradável pra mim, e ok, né? Mas foi muito bom essa sensação de, tipo, não engolir, entendeu? Esse assédio, né? De certa forma. E mandei de volta. E ainda documentei, né? Então, tipo, tá lá no e-mail. E aí, provavelmente, ele ficou com medo também de meio que distorcer a situação, né? Até porque a minha colega foi testemunha do que aconteceu, né? Então, foi muito bom
Nossa, que
ter feito
absurdo,
isso.
né?
Mandar de volta a vergonha pro cara. É, foi absurdo, com certeza.
Mas coisas que você falou que são muito importantes, né? Nomear as violências que sofremos e devolver o constrangimento para a pessoa que causou, né? Que isso não tem que ficar de forma alguma com a gente. Muito bem pontuado. Sinto por você ter sofrido, mas muito bem reagido.
É importante, né, a gente ter essa possibilidade de reação, assim. Eu tenho cabelo black, assim, enorme. Ah, tô de trança, mas meu cabelo é um black azulzão. E muitas das pessoas não sabem, né, porque isso é muito particular. Sempre que eu vou pegar ônibus, eu sempre tendo a prender o cabelo. Porque, enfim, as pessoas acham que quer pegar e que é isso. E aí, uma última vez, acho que tem umas 2 sextas atrás, eu tava indo pra um bairro aqui fazer uma sessão de fotos. E eu tava com o cabelo além de armado, tava maquiada, né? Subi no ônibus, eu e meu companheiro. E do nada, eu nem percebi. Eu nem consegui perceber a violência, né? O carinha veio atrás do meu companheiro e não sabia que a gente tava juntos. E ficou olhando, né? E aí, no momento que ele se inclinou pra pegar em mim. Aí meu companheiro entendeu o que estava acontecendo e disse, olha, vida, ele vai fazer isso. Aí eu olhei para ele e disse, não. Aí a gente fez uma zoada no ônibus. A gente começou a fazer uma zoada, que aí todo mundo começou a fazer zoada, que todo mundo começou a falar, até que ele desceu do ônibus, sabe? Então, assim, eu costumo me ter muito frio, assim, muito gelo. É uma sensação de ansiedade, assim, é muito ruim. Mas eu me senti, assim, disse, não. Eu preciso falar nesse momento, sabe? Porque isso não é de agora. E todas as vezes eu tenho que ficar me rendendo a prender o cabelo. Tem dias que realmente eu digo, não, eu vou prender, não quero. Mas tem outras vezes que eu preciso lutar, sabe? Entender que esse espaço é meu, que o corpo é meu e as pessoas só vão fazer comigo o que eu permiti. Sabe? Aí é meio que assim.
Certíssimo, né? Que ainda acha que tem direito a acesso ao seu corpo, né? Que absurdo isso.
É uma questão muito comum, né, que eu acho que a maioria das mulheres lésbicas vivenciam, né, a questão de você trocar afeto público e ainda ter espaços que tem aquele olhar, né, que todo mundo, eu acho, já sentiu aquele olhar depreciativo, né, daquela troca de afeto. Então, uma coisa que a defesa pessoal me ajudou nesse sentido foi a constranger também e a encarar, né? Então, muitas vezes quando eu chego, já se eu chegar em restaurante com minha namorada de mãos dadas, a gente tá ali, todo mundo entender que nós somos um casal, e tem um casal hétero olhando com aquele olhar matador, e a gente combinado, e vamos olhar para eles de volta, ficar encarando até eles cansarem de olhar, e isso funciona muito. E assim, é divertido para a gente, né, na verdade, né? Mas já por muitos anos já foi muito constrangedor, né? Porque qual casal hétero que precisa chegar no lugar, trocar afeto e ficar sendo observado por isso?
Nossa, mas super reconhecida essa vivência de
Mesmo.
vocês. É foda, mas é bom encarar de volta, eles ficam com vergonha.
Agora o dia eu me divirto, né?
Ai, muito bom. Então, olha, acho que tem muita coisa interessante para a gente falar sobre defesa pessoal. Acho que a gente iniciou uma conversa aqui, muito boa, por sinal. A gente está encaminhando para o final do episódio, mas eu queria antes pedir para vocês se vocês têm alguma dica para pessoas, mulheres e LGBTs que estão com vontade de começar a aprender defesa pessoal e aí, se não sabem exatamente um lugar. Como a gente citou aqui, que é específico para pessoas LGBTs, o que que a pessoa poderia olhar para se sentir um pouco mais segura para começar a fazer nesse ambiente?
Eu vou trazer aqui algumas referências virtuais. Sigam a nossa página das Alagoas, Esporte de Combate. Mas
Boa.
acho que a Kira Grace também está fazendo um belo trabalho, demonstrando técnicas, inclusive de forma bem explicada. E está muito interessante o conteúdo do Instagram dela, da página dela. Acho que é um bom conteúdo para quem está querendo entender um pouquinho sobre a autodefesa. E sigam a página do Piranhas também, que é um trabalho incrível que o rapaz também faz lá no Rio. E para quem deseja se aprofundar um pouquinho mais, eu vou trazer aqui uma referência de um livro chamado Autodefesa, Uma Filosofia de Violência, de Elsa Dorling, que foi um grande referencial para desenvolver esse meu projeto.
Perfeitas. Muito boas dicas. Sara?
Assim, como eu disse, né, a minha experiência com a defesa pessoal, ela é mínima ainda, né? Eu tô nesse processo muito por conta de outras lutas. Mas é isso, velho, tentar se informar. Às vezes a academia, o lugar, né, é um lugar que não é machista, enfim, um lugar inclusive de violências, mas pode ser que você conheça alguma pessoa específica e incentivar essa pessoa que minimamente sabe alguma luta a compartilhar, a querer propor momentos, né? Assim, iniciativas mesmo. E caso não, internet, né? YouTube, ver umas coisinhas ali. E é isso, para tentar de alguma maneira ter outros mecanismos de defesa, né? Uma besteira, mas que se torna muito grande, é você sempre ir atrás do motorista do Uber, não cair pro lado que ele não está. Porque ali é mais fácil de você, enfim, dele não ficar olhando, dele não ter acesso à perna. Então, coisas assim, de conhecimento, assim, meio que básico, mas que nem todo mundo tem acesso. É basicamente essas dicas, assim, né, de buscar essas outras alternativas.
Eu acho muito bom. Acho que a gente, às vezes, acha que algumas coisas são óbvias, mas as coisas só precisam ser ditas, né? São detalhes que fazem total diferença. Independente. Às vezes a gente já tá com isso na cabeça, mas é importante falar. Eu acho que faz muita diferença.
Eu, pessoalmente, acho mais fácil começar essa jornada em espaços que não são dominados por homens cis, né? Então, assim, quando a gente estava discutindo esse tema lá no grupo do Telegram do Sapa Justa, eu fiquei pensando que em cidades onde você não tem esses espaços, como Alagoas, talvez seja legal pensar numa treinadora particular, né? Por exemplo, em Fortaleza, quando eu estive lá, eu vi que tinha muita gente, assim, muitas mulheres oferecendo treino particular de Muay Thai, por exemplo, né? E aí, talvez rachar com amigos, assim, pessoas não binárias e mulheres, de rachar uma mensalidade de uma treinadora particular e aí fazer o treino numa praça ou, sei lá, numa quadra e tal. Fosse uma boa maneira, né, de meio que começar a compartilhar esses conhecimentos num grupo, assim, mais seguro para você, sem ser caro demais, né? Assim, enquanto uma estrutura mais formalizada como um clube ou um dojo e tal, ainda não tá presente na cidade, né? E eu acho que outra coisa que talvez seja legal pensar quando você está olhando cursos ou lugares e tal para aprender, é assim, justamente eu acho que as meninas já citaram também essa coisa de, tipo, se é um treinador homem que está dando treino, como é que é essa coisa do toque, dos exemplos, da demonstração, tem talvez uma outra pessoa, talvez uma mulher que talvez faz os exercícios com você, ou tem essa coisa da regra de dizer, ah, posso fazer isso antes de te tocar, né? Eu acho que isso é um sinal importante quando isso é, quando essas regras são faladas explicitamente, né? E quando isso não tá dito, é um pouco mais desconfortável, eu acho, assim. E é isso, eu acho que também uma coisa que eu percebi treinando em espaços mistos também, né? É que quando custa uma boa proporção de mulheres, sei lá, tipo um terço, já muda um pouco a atmosfera e você tem outras pessoas, assim, que te dão mais essa força, assim, mesmo estando num espaço também masculino e tal. Tipo, no outro clube que eu treino, a gente meio que se inscreve as mulheres, assim, e aí, você vai pro treino hoje e tal? Porque aí a gente sabe que a gente vai estar junta. Os homens são legais e tal, mas é outra atmosfera mesmo assim, né, cara, no clube que eu treino, Arnes, né? Então a gente meio que se conectou, assim, as mulheres, e meio que junta pro treino e tal. Acho que isso também ajuda.
Nossa, muito boa essa dica que você deu de talvez tentar uma professora particular e juntar com outras pessoas para ratear esse preço aí. Achei incrível. E eu também tenho essa tendência de me sentir mais confortável em ambientes onde tem proporção maior de mulheres. Mas muito bom. Eu queria também aproveitar para a gente ir para a parte de indicações, se vocês têm mais alguma coisa para indicar antes da gente finalizar.
Eu acho que
a Cibele já indicou, né?
Eu já fiz na minha propaganda também.
Sara, Débora, se vocês quiserem indicar também, deixar o arroba de vocês.
Eu tô no projeto, né, assim, com a Cibele, então, seguindo das Alagoas, eu acho que já é fundamental. Lá vai me ver, vai ver os outros instrutores, vai conhecer a história do projeto. E é isso, assim, seguindo das Alagoas, e o negócio é bom.
Eu vou recomendar, então, uma coisa que a gente escuta muito nos treinos lá do clube, que é uma artista de reggaeton feminista da Argentina, que ela chama Chocolate Remix. É muito bom, principalmente para fazer treino de condicionamento físico, porque é mais dançante e tal, é muito bom. Enfim, ela tem algumas músicas justamente sobre isso, sobre defesa pessoal, sobre o movimento lá que teve na Argentina, né, o Nenhuma Menos também, então vale a pena escutar. E tem um filme alemão que eu não sei assim quão fácil é de encontrar, mas ele é muito bom. Ele chama Gypsy Queen. E é a história ficcional, né, de uma mãe solteira roma, né, que é a minoria cigana, que ela treinava desde criança boxe e tal, e uma hora em Hamburgo ela vira lutadora de boxe profissional. Então tem muitas dessas cenas de treino, de competição e tal. É legal de assistir, assim. Eu não sei se dá pra encontrar em algum portal, mas talvez, assim, eu recomendo. Se alguém encontrar, vale a pena assistir Gypsy Queen.
Perfeito, só dica boa, hein, gente? Amei. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui, acho que foi incrível. Com certeza vai colocar pulguinha atrás da orelha para quem estava afim de fazer, procurar fazer. Eu sou uma delas que eu quero fazer e fico meio perdida. Já mandei até umas mensagens para Débora perguntando coisas. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é essencial. A gente, a defesa pessoal também é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente não precisa esperar acontecer algum tipo de violência para se proteger, né? Então, é sobre cuidar da gente e cuidar das pessoas ao nosso redor. E muito obrigada a cada um de vocês que dividiu o seu tempo aqui com a gente hoje.
Ah, Letícia, eu que agradeço e agradeço a Débora aí por fazer um barulhinho no seu ouvido para ficar procurando quem estava fazendo isso por aqui. E achei muito maneira a proposta de a gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho. E dizer que eu segui a Sapa Justa e quando você me convidou, um dia antes eu estava ouvindo o último episódio e tentando ali captar aquelas dicas também, né? Me divertindo, porque estou muito divertida, né? E me reconheço muito em muita coisa que as suas convidadas falam. E achei sensacional, quando você veio falar comigo, isso foi coincidência, meu Deus, não foi o universo que estava preparando isso aí. Então, valeu demais, muito obrigada.
Ah, eu amei. Eu amei que você falou que estava ouvindo, eu falei, gente, fui convidar e estava ouvindo Sapa Justa, é o destino.
Obrigada pelo convite, Letícia, como eu te falei, né, tipo, eu falo muito sei lá, Muay Thai, de defesa pessoal com a minha esposa, e ela não é muito assim da luta, ela é mais dos esportes de time. Então ela não aguentava mais, e eu fiquei muito feliz pela oportunidade de conversar aí com vocês sobre isso. Assim, muito legal também conhecer a Sara e a Cibele, o projeto das Alagoas. Putz, muito massa mesmo, assim, fiquei muito feliz com esse convite.
Ah, eu gostaria de agradecer mesmo, assim, foi muito bacana. Eu tava muito ansiosa. Esse é o meu primeiro podcast, então arrasei. No shade. E é muito bom, né, poder falar sobre esse projeto novo, assim, pra mim, sobre essa experiência nova, né, e que eu venho aprendendo tanto. Agradecer Letícia, Débora, agradecer a professora Sibeli, que é essa referência não só na defesa pessoal, mas na vida, né? Enfim, ela sabe o legado que ela vem construindo, é muito forte. E eu não poderia deixar, né, nesse encerramento, de agradecer a ela pelas portas tanto que ela abre, né? E por ela ser essa pessoa que rompe mesmo. E tem essa consciência, né? Eu acho que esse é fundamental. E me permitir caminhar junto, né? Que é isso que é massa também. E é isso, gente. Obrigada a todas.
Ah, que incrível, gente. Muito bom. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal. Mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta.gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é p.me/podcastsapajusta. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins. Edição, Ana Moll.